32, de 1 a 5.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado.
Santo, autor da palavra e seu suficiente revelador. Eis-nos abertos de coração para ti, e tu vais trazer o testemunho de Jesus nesta experiência gloriosa, em nome do Senhor. Amém. Amém. Hoje nos preocupa este tema, o renascimento do rei Davi. Ele era filho de pais piedosos. Fazia parte e faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ele é da linhagem real, da linhagem que o Senhor manteve sobre o reino de Judá, o reino do Sul. A princípio, nós o encontramos na palavra de Deus, pastoreando o rebanho do seu pai. Em seguida, o profeta Samuel vai à sua casa por designação de Deus ungir um rei para Israel. O pai de Davi esperava que fosse um dos moços maiores, mais fortes, mais robustos. Além de novo, Davi não tinha um aspecto físico impressionante. Ainda mais porque o rei que estava em exercício era um homem alto, esbelto, atlético. E, enfim, é assim que se esperava o sucessor do rei Saul. Mas quando Deus disse que ele escolhia Davi como rei, e determinou que ele fosse ungido, mas ungido rei, ungido para ser rei de Israel ou de Judá. E este moço, assumiu o seu reinado. Quero chamar a atenção para esta palavra unção. Há muita gente pensando que o fato de Davi ter sido ungido, ele era salvo. A unção não é a salvação. E que Davi, pelo fato de ter sido ungido, era um santo. Não é verdade. A unção, o óleo, não é a santificação. E você vai encontrar agora, na palavra de Deus, Deus mandando ungir pessoas de outros reinos pagãos, reinos simples, reinos lá fora do povo de Israel. Você vai ver isso em 1 Reis, no capítulo 19, verso 15. 1 Reis 19, 15.
E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem, e unge a Azael, rei sobre a Síria.
A Síria não é povo de Deus. E Deus mandou ungir a Azael como rei da Síria. Você está vendo como a unção não tem nada com a conversão? Não tem nada. De modo que um ímpio pode perfeitamente ser ungido. Você vai encontrar isso em Isaías 45, versículo 1.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão.
Ciro nunca foi rei entre o povo de Deus, era rei de um povo pagão lá fora. Mas foi ungido, porque a unção não tem nada com a regeneração de uma pessoa. E agora aparece no capítulo 1, capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 1. 1 Samuel 10, 1. Os irmãos não confundam essa unção com salvação.
Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura, você não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade?
Este foi Saul. Depois nós encontramos em 2 Reis, capítulo 9, versículo 3, e há mais uns sonhos que não são nada compromisso de Deus com a salvação e a fidelidade. Muitos e muitos foram ungidos e foram infiéis, como Salomão, Saul, e agora encontraremos Davi também assim infiel, até que teve uma experiência de regeneração. Embora ungidos. O texto.
Toma, então, o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz-lhe: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então, abre a porta, foge e não te detenhas.
Temos aqui a unção de Jeú, filho de Jeosafá. Portanto, a unção não tem nada com a salvação. Pode-se ser ungido sem ser salvo. Nós vamos continuar agora observando que esta unção não é o compromisso de uma vida espiritual assegurada. Depois, o Davi veio a suceder o rei Saul. E o começo do seu reinado foi em Hebron. E a palavra de Deus nos diz que Davi reinou em Hebron por 7 anos e meio. Depois, então, ele passou para Jerusalém para continuar o seu reinado. Eu não sei se os irmãos estão lembrados do dia que Davi decidiu trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Eu quero apenas destacar o fato de que ele era um cantor entusiasta. Cantava com muito fervor. Mas isso não prova que ele era um homem regenerado, porque o cantar com fervor também não assegura a conversão de ninguém. Eu até achei interessante quando ele voltou para casa depois daquela festa maravilhosa do transporte da arca para Jerusalém, abençoando o povo, e ele chegou em casa para abençoar a sua família e a sua esposa, a Mical, recebeu-o dizendo-lhe o seguinte: você não tem vergonha de pular diante das mulheres e do povo como um cabrito? Eu não sei de onde foi que Mical descobriu que Davi ainda era cabrito. Era assim. Ela não estava errada, não. Ou vocês não estão ouvindo dizer que vai haver um dia do grande juízo e que o grande pastor vai separar cabritos de ovelhas? De modo que cântico entusiasmado não é prova de regeneração, porque alguém pode pular junto, e pular junto não indica fervor espiritual, pois pode se parecer cabrito. Ora, o Davi está no dizer. Diz a palavra de Deus que da sua vida real, um dia ele acabou de almoçar e foi fazer uma festa. Depois ele se levantou daquele sono. Eu não discuto o mérito da festa, eu não gosto de festa. Faço isso se eu precisar de repor algum repouso, mas não gosto disso. Mas o Davi gostava, é um direito dele. E de quem o desejar? Então, assim, de certo, lavou o rosto e foi dar um passeio no terraço do palácio. E andando ali pelo terraço do palácio, chegou ao parapeito, deu uma olhada lá para baixo, e notou que lá embaixo, no balneário, estava uma mulher tomando banho. E ele olhou a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, e achou a mulher muito bonita. E a cobiçou no seu coração. Mandou ver quem era, mandou trazê-la, e era mesmo uma tal de Dona Batseba. Dessas mulheres que não estimam muito os seus corpos, não são muito honestas, se expõem em qualquer lugar. E Davi cometeu um erro muito grave. E foi na Batseba, não menos, né? Porque o corpo de uma mulher bonita deve sempre ser coberto. Por isso a Bíblia chama de traje honesto. Essas menininhas e essas irmãs e essas pessoas que andam aí descobertas, não são honestas, irmãs. Porque o corpo tem feito certo Cristo. E a dona Batseba também, cometendo essa coisa. Quando Davi trouxe a moça, a mulher, para casa, adulterou com ela. Mas àquela altura ele já sabia que havia mandado buscar a esposa de um dos seus generais. Ela é a esposa do general Urias. Ele está na guerra. Ele está defendendo a nossa pátria. Mas o Davi não olhou para isso. E dali uns dias, a Batseba mandou avisar o rei, dizendo: o nosso adultério já resultou em gravidez. E agora? Agora o Davi precisava tomar cuidado. Bem, a primeira coisa é mandar vir o Uria de lá da guerra, não é? Para mandar que ele venha ficar com a sua esposa em casa. E daqui a um tempo, quando aparecer a dona Batseba grávida, vocês não souberam, Uria esteve aí. O marido dela esteve com ela, esteve aqui em casa. Passou esses dias aqui. E, naturalmente, foi daí que ela ficou grávida. E tudo ficaria encoberto. Então, Urias chegou lá, apresentou-se ao rei. Como é que vai a guerra? Vai muito bem, nós estamos tendo muitas vitórias. Muito bem. Olha, e aí eu mandei preparar uma cesta. Você vai levar aí os líderes e vai também levando aí um lugar de vinho e mais. Um banquete. Você vai para a sua casa e faça lá um banquete com a sua família. Uria, então, pegou aquela cesta e saiu. E quando ele chegou assim, à porta do palácio, ele notou que a guarda do palácio estava acampada, assim, à frente do palácio. E ele pensou o seguinte: quantos dos meus companheiros estão, nesta hora, pousando no relento, sem nenhum conforto? Eu agora tenho a oportunidade de estar no aconchego do meu lar, no aconchego da minha esposa. Eu não sou capaz de gozar o quanto os outros sofrem. Eu queria que você meditasse no amor de Uria, sabe? Amor. Amor. Ele sentiu um amor pelos seus companheiros. Ele disse: não sou capaz de gozar enquanto eles sofrem. Uma coisa assim espontânea. Esta história tem o capricho de dizer que é um homem que ama o seu próximo. Então Uria chegou lá numa daquelas barracas e disse: vocês não têm aí um lugarzinho para eu pousar? Tem. Mas o senhor não é general? Sou, mas eu quero pousar aqui no meio dessa tropa. Pois é. No outro dia, o rei Davi ficou sabendo que Uria não foi para casa. Mandou chamar de novo Uria. Uria, você vem sentar comigo também? Ou almoçar comigo, né? Vem comer. E desta vez, o rei fez questão de beber, fazer Uria beber. E fez Uria beber bastante. Quando ele ficou assim, bem embriagado, então o rei bateu-lhe nas costas e disse: agora, Uria, vai embora. Vai para a sua casa ficar com a sua mulher. Mas Uria perdeu o juízo na embriaguez, mas não perdeu o amor pelos seus companheiros de luta. E chegou lá e foi procurar uma daquelas barracas e fugiu ali também. Não foi para a sua casa. O rei Davi coçou a cabeça e disse: será que esse homem não tem jeito? Fez uma carta que está no capítulos 11 e 12 de 2 Samuel. Fez uma carta e enviou a carta para o general Joabe. E essa carta constava do seguinte: coloquem Uria na frente de um combate onde estiver mais renhida. E recuem, deixem que ele morra. abençoado soube disso. Não soube o motivo, mas tratou de executar a ordem real. E o Urias carregou aquela carta honestamente e a entregou ao general Joabe, uma carta que ele carregou em seu bolso, que era a sua sentença de morte. Com toda a lealdade, entregou nas mãos do general Joabe. E logo que houve o combate reunido, o Joabe inclinou a companhia do Urias para o lado mais pesado, mais difícil, e de repente ordenou que a tropa fugisse e Urias preferiu ir morrer. E diz a Bíblia que Urias, morto, trouxera a notícia para Davi, e Davi contou para Bate-seba e foi consolá-la. Até consolador ele é.
Você gostou dessa história? Você acha que esse Davi era um homem regenerado com esse procedimento?
Você acha que esse homem é um convertido? Adúltero, assassino, cruel, mentiroso, hipócrita e tem mais. Tem mais. Você acha que uma pessoa assim recomendaria o Evangelho de Jesus Cristo? Uma pessoa assim recomenda a salvação de Jesus? Se você acha, a Bíblia não acha. E se você também quiser procurar muita gente que está disposta a achar que sim, que Davi era realmente um homem convertido e regenerado, você vai encontrar uma multidão. Porém, quem cuida é porque usa. Estas pessoas estão defendendo a sua própria causa. Estas pessoas precisam encontrar a experiência que Davi teve em seguida. E agora quero dizer uma coisa. Não sei de onde vem esse engano aí. Porque eu, embora não tivesse vivido esse exagero de Davi, eu no meu pecado achava que, contudo, crendo em Jesus Cristo, eu ia para o céu. Até quando descobri que quem comete pecado é do diabo, nessa hora eu me estremeci e corri a verificar a coisa. Digo, eu estava enganado, achando que eu ia para o céu, mas eu não ia coisa nenhuma. E agora, então, a palavra de Deus vem nos apontar. Em primeiro lugar, essa palavra adultério. Adultério. O que será adultério? É o exercício do sexo com a pessoa que não lhe pertence, tanto o marido como a mulher. Em Mateus 5, verso 28, o Senhor Jesus mostra que o ponto de partida para isto é a cobiça.
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Por este texto que Jesus declara, que o adultério aí está na atitude, então nós podemos descrever o que é o pecado de modo geral. Todo pecado. O pecado, vejam bem, é uma atitude voluntária, sabe? Voluntária de um ser moral livre, que é o ser humano, contra a santidade do seu Criador. O pecado é contra Deus. Mas é atitude, humildade. Em Tiago, capítulo 1, nós encontramos esta evolução do pecado. Tiago, capítulo 1, eu vou dar o versículo, porque nós não vamos precisar de ler tantos ali, temos dois só, bem à parte, que pode ser considerado 14 e 15.
Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Então Jesus disse que nós não podemos olhar para as mulheres. Ele não disse isso, não. Meus amados irmãos, aqui existem muitas senhoras e moças bonitas, lindas. E eu não estou pecando, sabe? Eu não as quero para mim. Cobiçar é isso, querer para você aquilo que não você tem. Até o contrário, outro dia eu estava conversando com um grupo de jovens, e eu disse, vocês querem que eu diga desta moça o quê? Que ela é feia? Para não a cobiçar, se eu disser que ela é feia, é mentira. Então eu tenho que dizer, é bonita, mas não me interessa. E assim o Senhor Jesus mostra que esta cobiça é o ponto de partida de todo o pecado. Lá no Éden foi assim. Lá, a cobiça foi que gerou a coisa. Gênesis 3, 6 mostra-nos que a nossa raça caiu por esse processo de sempre. É o processo de sempre.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela.
O que é que os irmãos dizem de 2 Pedro, capítulo 2, verso 14? Vamos olhar ali para aquele texto e vamos ver como a palavra condena esta predisposição maligna, não é só para o adultério, para toda espécie de pecado.
Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição.
Assim como vemos em Provérbios capítulo 6. Lá em Provérbios 6, versículos 23 a 25, mostrando-nos outra vez esta condenável prática chamada adultério.
Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos.
Muito bem.
Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida.
Agora os irmãos vão notar o seguinte, é que nesta prática há de se mover primeiro a vontade, porque pecado é uma atitude voluntária. Uma atitude voluntária. Não há pecado se não houver vontade de praticar. Agora, não é verdade que alguém adulterou sem vontade, que alguém roubou sem vontade, que alguém até matou sem vontade, não há pecado sem vontade. Se alguém bebeu, porque teve vontade, E se alguém teve que beber, se alguém me fizesse beber hoje um litro de uísque, eu ficaria embriagado. Agora vem uma pergunta. É, mas a gente pode adulterar e viver em adultério e ir para o céu. A gente pode matar, como Davi mandou matar, a gente não mata, ele manda matar, e a gente vai para o céu. A gente pode mentir, a gente pode ludibriar o povo, passar por hipócrita, mas depois você vai para o céu. Eu quero lhe dar uma informação. Você encontra vagões de pregadores que concordam com essa heresia. É a heresia mais fatal, porque vai dar com esses pregadores e você no inferno. A palavra de Deus condena o adultério. Vamos abrir a Bíblia. Capítulo 6, de 1 Coríntios, versos 9 e 10.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus.
Eu sei que há muita gente que gosta de ouvir o que lhe agrada. Mas a palavra de Deus não está dizendo o que lhe agrada. Ela está dizendo o que você precisa. E quem sabe, quando ela lhe disser palavras na cabeça, é para seu maior bem do que ludibriar o seu coração com a ilusão de que você está muito feliz satisfazendo a sua carnalidade e seu pecado. Deus está interessado na regeneração de uma pessoa. Vem o capítulo 5 de Gálatas, versos 19 a 21. Aquela triste lista, eu vou pedir que os irmãos não leiam, anotem e não leiam. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, 15.
Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
A minha versão diz, e os que adulteram, ou os adúlteros. Apocalipse 22, 15. Mostrando fora. Fora de onde? Da cidade celestial, fora do céu, fora do reino de Deus. Apocalipse 21:8. Continua a palavra de Deus apontando que o adúltero não tem céu.
Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Eu não sei se os senhores acompanharam, mas o texto está mostrando quanto aos adúlteros e aos homicidas e aos mentirosos. Eu ainda quero perguntar aos senhores, Davi era um homem regenerado com essas práticas? Bom, aqui está uma pergunta que servirá de teste. Se alguém me responder, acho que não era. Deus estará nos mostrando aqui que o seu coração não se conforma com o pecado. Mas se alguém responder, não, eu acho que com tudo isso ele era um homem regenerado. Mostra que você não sabe o que é regeneração, não sabe o que é pecado, não sabe nada. E tem mais uma coisa, parece que não pretende sair da sua própria situação. Quando Davi estava certo de que tudo estava encoberto, o profeta Natã foi lhe fazer uma visita. Disse, rei Davi, eu vim aqui, da parte do Senhor, para te contar de um certo homem, pobre. Ele tinha uma ovelha só. Só uma ovelha. Ele morava perto de um fazendeiro rico que tinha muitas ovelhas, tinha muito gado. O homem era rico. E um dia chegou alguém lá para banquetear com esse ricaço. Ele mandou pegar a ovelha do pobre, matou e guisou com a sua visita. O rei ficou todo bravo, né, barudo, babando na barba de tanta braveza. E então o profeta Natã levantou o dedo e botou na testa deste homem. E disse, esse homem é você, Deus mandou dizer. Se você a esta altura está de novo pronto a julgar e condenar erros que você mesmo está praticando. Porque a grande hipocrisia está aí. E então a esta altura, o rei Davi saiu em si diante da condenação de Deus. Porque isto agora se chama convicção de pecado. Convicção que vem de Deus. Parece que enquanto os homens falam, o ímpio se endurece. Mas quando Deus vem, ele apresenta um libelo irretorquível, então ele se acha. E a esta altura, a palavra de Deus nos traz o Salmo 51, que é a imediata confissão que Davi proferiu diante desta convicção de pecado em que ele se achava. No Salmo 51, eu quero ler com os irmãos de 1 a 10. Mas nesta passagem, primeiro ele está pedindo misericórdia, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Agora diz no verso 2, lava-me completamente. A palavra lava-me completamente, ele nunca havia pedido a Deus. Esta palavra é um rogo de uma experiência radical. E prossegue. E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Conferindo com o Salmo 32:4, que nós já lemos, ele declara, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Eu podia perfeitamente perceber que toda a minha infelicidade não é que alguém botou um punhado de cabelo lá enterrado na frente da minha porta, não, ou que enterrou uma ferradura lá debaixo da direção do quarto da minha cama, ou que uma porção de tolices por aí chamado feitiço, não foi não. O meu feitiço é o meu pecado mesmo. Eu estou azarado pelas covas que eu mesmo abri com as minhas mãos. Ele disse, eu conheço bem a minha transgressão. E tenho certeza que isso não é para me fazer feliz nesta situação. E ele entra no verso 4, dizendo, contra ti somente pequei, porque todo o pecado é contra Deus. Mesmo aquele pecado que você comete contra alguém, você vai ver que a palavra de Deus já estava prevendo que você não devia cometer isso. Quando Davi adulterou com Batseba, lá na lei está escrito não adulterarás. Quando ele mandou assassinar Urias, lá na lei está escrito não assassinarás, não matarás. E agora o que a palavra de Deus está mostrando aqui é que Davi disse, eu sei que esses pecados estão sendo contra ti. E agora ele prossegue dizendo, no versículo 5, uma confissão que ele nunca fez na vida dele. Porque no versículo 5 ele disse, toda a razão do meu mal é que eu nunca escapei de ser um pecador. E ele diz, desde quando? Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele diz, desde quando ele começou a ser um pecador? desde quando ele foi concebido. A palavra de Deus está cheia dessa tremenda verdade aqui. Salmo 38, verso 18. Alguém vai chegar lá para ler esse versículo. 38, 18.
Porque eu confessarei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado.
Confessarei a minha iniquidade. É o que ele disse aqui no verso 5. Ele não está dizendo a Deus, eu cometi um pecado, o Senhor perdoa-me, lava-me o seu sangue. Não, senhores, eu não estou confessando que eu cometi um pecado. Eu estou confessando a minha iniquidade. Sabe o que significa? É que eu sou um torto desde quando a minha mãe me concebeu. A palavra iníquo é torto. Eu sou mau, sou perverso, sou víbora, sou indigno desde quando a minha mãe me concebeu. Foi bom chegar a essa confissão. Há muita gente que não se liberta do pecado porque quer fazer uma escolha, dizendo, o Senhor me tira esse, tira aquele, tira aquele outro, aquele outro, aquele outro. Não quer libertação. Esses porcos mal lavados jamais cheirarão. Mas a palavra de Deus diz aqui que o ímpio, na sua impiedade, convicto, vai dizer a Deus, a Deus, eu te confesso, é a minha impiedade, a minha iniquidade, a minha maldade. Eu não presto desde a concepção. Trata comigo desde as minhas raízes. Isso significa pecador arrependido. Significa pecador convicto. E por que não dizer pecador quebrantado? Esta é a posição em que Davi se colocou diante de Deus. Eis que desejas a verdade no íntimo. Esse versículo 6, ele diz, eu não quero mais ser hipócrita, Senhor. Eu tenho enganado há tanta gente por aí, mas eu nunca te enganei, nem um segundo sequer. Purifica-me com o sopro e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas, não pecados, minhas iniquidades. Deus não me deixa ficar mal tratado. Não me trate perifericamente, Deus. Vá à minha raiz por misericórdia. Esconde o teu rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. E agora ele pede a regeneração. Vamos todos falar juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, e renova em mim o espírito reto. Davi não tinha um coração puro. Ele não pediu para Deus purificar o seu coração impuro. Ele disse isso. Vamos falar juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria que não é lavar essa sujeira que está aqui. Criar é fazer alguma coisa de coisa alguma. Dentro de mim, nunca uso coração puro. Mas o Senhor pode criar isso em mim. Deus pode fazer isso. Com qualquer pessoa. Mas por que ele não cria em mim? Porque você ama as suas iniquidades e os seus pecados. Essa é a razão por quê. Porque você não tem um coração quebrantado na presença do Senhor. É por isso que ele te tem deixado de lado. É o versículo 17 agora, do Salmo 51, que nos chama a atenção exatamente para esse ponto. Agora, Deus, eu descobri que o Senhor me ouviu, porque foi a primeira vez na minha vida que eu clamei com o coração quebrantado. Tem gente aí que quer nascer de novo, mas a seu modo. Quer nascer de novo com percentagem. Reservando para si, eu estou me lembrando daquele cidadão que foi pedir ao pastor um batismo. Pastor, o senhor me batiza? Oh, como não? Foi uma alegria. Na hora de emergir o candidato, o homem levantou a mão para cima. O pastor, não, mano, baixa a mão. Não, essa mão não posso baixar. Não, você tem que se batizar, é tudo. Não, não posso. Mas tem que batizar, é tudo. Não, não posso. Mas por que não? Porque eu jurei matar um homem, essa mão não pode ser batizada. Ela ainda tem que fazer um serviço por aí. A gente que quer nascer de novo assim, a seu modo. E Deus não é brincadeira. 50.
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
O coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Eu sei que há muita gente batendo atrás do novo nascimento. Mas deixe Deus quebrantar o seu coração para você sair do fundo de sua iniquidade. Salmo 147, verso 3. Ó, um coração quebrantado. Ó Deus, é tempo que teu Espírito vir quebrantar corações em fazer esta obra no meio deste povo.
Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas.
É verdade. É para os quebrantados de coração. Salmo 34, versículo 18. Ainda nos fala de coração quebrantado.
Peço está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
É verdade. Ele está perto e ele salva. O pecador quebrantado com o seu coração a essa altura, dizendo, ó Deus, eu não tenho mais de onde confessar. Eu me lembro o dia que eu cheguei ao Salmo 130, verso 1, naquela hora, e disse a Deus, Senhor, das profundezas a ti clamo. Você sabe onde estou, Deus? Você sabe? Eu estou num lugar de onde eu não posso ir mais para baixo. Não tem mais lugar para ir para baixo. Tu sabes que eu estou desgraçadamente quebrantado. Eu não quero que o Senhor deixe mais nada sem fazer por mim. É coração quebrantado. Isaías 61, verso 1, mostra-nos, inclusive, que está aí o propósito do Evangelho. Do Evangelho.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Eis aí, o Evangelho só é eficaz nos corações quebrantados. Temos que concordar com isto, porque o Senhor quer tratar o nosso mal pela raiz. Esta medida radical de Deus é a nossa real necessidade. E a fonte de toda a nossa vida é o nosso coração. Agora, então, falamos de um coração puro. Em capítulo 5 de Mateus, no versículo 8, Jesus fala que com um coração puro é possível uma pessoa não só ver a Deus, mas viver com Deus.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus.
É com este coração. No Salmo 24, nós encontramos esta mesma declaração no verso 4, mostrando que quem pode habitar no lugar santo? Quem pode?
Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Esses são os que podem habitar na casa do Senhor. É o Salmo 24. Quem morará no seu lugar santo? É gente de coração puro. Você tem isso? Ou você ainda acha que o Davi ia com o coração impuro para o céu e, portanto, você também irá? Estou me desenganando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que este Evangelho é para salvar a quem está arrependido de pecado. Mas a quem ama o pecado, não há salvação. E agora a palavra de Deus nos fala desse coração puro. No Salmo que nós acabamos de ler, que é o 51:10, dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, está baseado no propósito de Deus. Isso está lá em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, que o Senhor mesmo está apresentando aqui o seu plano de fazer esta obra em cada pecador realmente quebrantado.
E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
É plano de Deus criar em nós um coração puro. É plano de Deus. Em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, ele continua falando deste coração que ele nos dá. Esse é o coração que Davi não possuía até o dia quando ele clamou dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Foi aí o seu novo nascimento.
E lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne.
Que coisa impressionante. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 39, Deus continua falando, Deus continua prometendo, Deus continua disposto a dar esse coração novo para qualquer pessoa que realmente se achegue a ele com seu quebrantamento.
E lhes darei o mesmo coração, um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles.
E agora, estamos falando do novo nascimento de Davi. Quando ele clamou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, quando ele clamou isto com o coração, ou quebrantado, Deus o atendeu, meus amados, porque a palavra diz que Deus não despreza o coração quebrantado. Deus o atendeu. E desde esse tempo, você não vai mais encontrar o Davi interessado na iniquidade. Tudo mudou para ele. Você vai notar que, dali em diante, a história de Davi é que ele se tornou um homem sofredor. Porque é exatamente todo aquele que quer viver a piedade, é 2 Timóteo 2, é 3:12, né? 2 Timóteo 3:12.
E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Padecerão. Isto é verdade. Isto é verdade. Ninguém se incomoda com ninguém. Mas se alguém ganhar um coração puro, se alguém ganhar um coração novo, esta pessoa passará a ser perseguida pela inveja daqueles que não têm. Quando você ler no capítulo 13 de Atos, verso 22, você sempre chama a atenção para este ponto. Porém, depois que ele ganhou o coração puro, depois que Davi ganhou o coração puro, é que se lê Atos 13, 22. Ou você acha que era com o coração puro que ele adulterava, assassinava, mentia e fingia? Isso aí não é caminho de coração puro.
E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade.
Esse coração agora faz toda a vontade de Deus. Eu pergunto aos amados irmãos, era o coração velho ou o coração novo de Davi que estava agora fazendo todas as vontades de Deus? É aí que eu quero a resposta. É aí que agora você deve voltar para dentro de si e dizer, então, eu não tenho esse coração puro. Como foi que Davi conseguiu? Foi orando. Foi orando. Ninguém é capaz de purificar o seu coração. Ninguém é capaz de dar comportamento santo a um coração perverso, nem ao seu próprio coração. Este é o grande esforço do farisaísmo e de muitos crentes que não têm coração puro, mas querem fingir que têm. Ao passo que o caminho certo é uma pessoa se voltar para esta oração. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Eu não te deixarei enquanto não me concederes esta bênção. Porque quando Davi ganhou este coração puro, ele foi uma nova criatura. Você sabe o que é novo nascimento? É Deus tirando o nosso coração perverso, o nosso coração iníquo, depravado, e colocando em nós um coração puro. No movimento dos avivamentos do século passado, especialmente a mensagem pregada pelos Put, do Exército da Salvação, e pelos Bengley e outros, é quando uma pessoa tomava a decisão de se tornar um discípulo de Jesus, eles imediatamente aconselhavam, irmão, peça a Deus que lhe dê um coração puro. A irmã também, peça a Deus que lhe dê um coração puro. Não deixe de pedir. Muitas vezes faziam esse convite. As pessoas que querem solicitar do Senhor um coração puro, venham aqui para a frente. E então, vinham para orar. E eles oravam e eles intercediam. E aquelas criaturas que buscavam com o coração quebrantado, este coração puro, a essa altura, encontravam a resposta de Deus, porque Deus não despreza o quebrantado. Ele nunca despreza. Você agora poderá completar a sua experiência muito intimamente, muito em particular, sem precisar levar isso a público como foi preciso o profeta Natã fazer com Davi. Não precisa ir a público. Mas você no seu interior pode clamar a Deus, Senhor, eu não te deixarei enquanto não me concederes este coração puro que eu preciso. Eu preciso deste coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E você que está na ilusão de ver a Deus, mesmo vivendo no seu coração impuro, tire essa ilusão. Porque você hoje não ouviu apenas a opinião de que Davi foi regenerado depois de muitos anos como rei. Você está mais do que sabendo que você também não está regenerado se não tem um coração puro. Você também. Como eu também não estava regenerado, embora pastor, embora agradando a muita gente, mas dentro de mim eu não tinha paz. Porque esse coração perverso não dá paz a ninguém. Mas quando o Senhor criou em mim esse coração puro, eu pude descansar. E agora você pode descansar. Porque o Senhor atende a todo aquele que pede. Vamos repetir esta oração de Davi que o levou ao novo nascimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora muito forte. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cuide a sua cabeça. Faça a sua oração nestes termos. Ó Senhor, cria em mim, com toda certeza, um coração puro. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.